E vamos ao assunto, é política. Hoje sextou e quando é sexta-feira tem Thiago Valenciano e Reginaldo Dias juntos aqui no assunto é política. Nosso tema de hoje são os debates nos meios de comunicação. Nós sabemos que eles, de certa forma, geram uma expectativa por parte do eleitor, tem participações que às vezes são fundamentais para alavancar uma campanha, como também debates já afundaram muita gente, já foram decisivos em histórias de eleições do Brasil. Mas como vai ser esse ano? A CBN, inclusive, deve promover debates com os pré-candidatos, mas Bolsonaro e Lula dizem que não vão participar. A discussão, inclusive, as entrevistas, né? Nós vamos ter entrevistas aí com os pré-candidatos que serão lançadas logo. Também Bolsonaro e Lula não querem participar dessas entrevistas, pelo menos na CBN. O que isso significa? Vamos começar com Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia. E Thiago Valenciano depois, bom dia também, Thiago.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os amigos da CBN.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Reginaldo, Gilson e ouvintes da CBN Maringá.
Reginaldo, que é o homem de sexta-feira. E aí, os debates, a participação dos candidatos, dos meios de comunicação, entrevistas, ajuda, atrapalha? Como é que você avalia?
Eu creio que a posição dos dois citados não é exatamente essa, Gilson. Eles vão escolher o momento de participar do debate. Presumivelmente no segundo turno, se forem, né? Então acho que é mais nuançada a posição. Mas isso não tira a sua pergunta, né? Qual o peso relativo desses eventos na definição do voto? Eu, como já sou um homem de uma certa idade, eu vivi o período da abertura política, entrando na fase adulta, e havia uma grande expectativa, porque a gente vinha de duas décadas de ditadura e de estrangulamento de debate público, com Lei Falcão, que impedia a liberdade de propaganda e outros mecanismos, né? Então, isso mobilizava muito. Em 82, a primeira eleição para governador, a primeira eleição de presidente. Então, havia uma mobilização, assim, vamos para a televisão assistir porque para definir o voto. Só que, naquele momento, inclusive, havia assim, um predomínio da mídia televisiva sobre as demais, era a principal mídia. 40 anos depois, são 40 anos mesmo de 82, o Brasil mudou e houve uma saturação desses eventos e houve uma mudança interna. O que significa isso? O primeiro, que houve uma domesticação desses debates. Eles são muito milimetrados, eles foram despolitizados por efeito de marketing político. Então, você pega um debate de 82 com o Brizola, com aqueles candidatos, era muito livre, tinha enfrentamento, era conflitivo, parecia um comício compartilhado por adversários, né? Principalmente de 89 em diante, foi vendo um esvaziamento dessa politização. Então, quando o candidato vai para um debate hoje, ele está sob regência de um marqueteiro. Tudo que ele vai falar está milimetrado, às vezes está, inclusive, já submetido a uma pesquisa qualitativa, a pesquisas qualitativas durante os debates. Eu já fui assessor de estúdio de muitos em várias campanhas aqui, eu era aquele cara que entrava no estúdio para falar com o candidato, né, aqui em Maringá. Então, todo mundo se prepara, é como se fosse um xadrez, você estuda os seus movimentos, os movimentos dos seus adversários. E as campanhas mais bem aparelhadas têm até um recall instantâneo. Elas sabem como é que o eleitor está reagindo ao que o candidato está dizendo para corrigir a rota. Então isso foi domesticando. E, além disso, houve uma multiplicação de mídias. Mesmo aqui no programa do TRE, pouca gente assiste. A taxa de audiência foi caindo, porque a televisão foi perdendo audiência. E com a multiplicação das mídias sociais, então os candidatos colocam na balança os pesos de tudo que acontece. A televisão hoje não tem mais o mesmo impacto, mesmo com a inserção daqueles comerciais ao longo da programação, porque a televisão, como mídia, perdeu a audiência. Esses debates não magnetizam mais os eleitores, né? Então os candidatos colocam na balança mesmo, né? Vale a pena sofrer um desgaste, porque o evento em si mesmo, ele não tem tanto impacto, mas cada comitê se prepara para gerar a repercussão que quer do evento. Eu já fiz isso como assessor. Eu estava lá no estúdio com o candidato e tinha uma equipe já fazendo uma resenha do debate para a gente multiplicar no dia seguinte, ou por papel, ou por mídias. E os adversários faziam a mesma coisa. Então, um evento como esse conta mais a repercussão. E aí o candidato mede, né? Eu estou liderando com folga, para que eu vou me submeter? Agora, quem está atrás tem mais a perder, né? De um jeito ou de outro. Então, o debate decide, mas isso depende do contexto. Como dizia assim, em linguagem de caipira, aí varia, né? Se é uma eleição equilibrada, você tem que disputar indeciso. Sobre os indecisos, pode ter efeito, sim, a ausência, o desempenho, né? Tem uma base de eleitor que não vai mudar o voto, e pode ser algum. Eles que já declararam fidelidade ou ao Bolsonaro ou ao Lula, não estão preocupados com o debate. Aliás, ele pode até ser solidários com o candidato e reproduzir os seus argumentos nas suas mídias, né? O WhatsApp ou coisas do tipo. Eu, como cidadão, lamento que haja ausência nesses eventos. É sempre uma oportunidade a mais. Agora, a consequência prática, ela é bem menor do que a gente imagina, né? Por exemplo, nas eleições de Maringá, que eu estudei, além de ter vivido muitos por dentro, foram poucas as situações em que o debate teve impulso na mudança da tendência eleitoral. Eu lembraria só de uma situação. Foi o debate de 2000, quando o candidato José Cláudio, que vinha numa linha ascendente, teve um impulso. Mas olhando as pesquisas, Jus, eu escrevi sobre isso, além de ter vivido por dentro, e o debate foi no início de setembro. E se não houvesse um conjunto de movimentos políticos na sequência, aquele impulso se perderia. Então, o debate, às vezes, ele desencadeia um movimento. Se os comitês não tiverem capacidade de aproveitar aquele impulso, ele se perde, como quando você joga uma pedra na água, né? Ele vai fazendo aqueles círculos, até chegar na margem demora, né? Então, ao mesmo tempo, se você teve um desempenho ruim no debate, você pode fazer um movimento inverso para neutralizar a ausência ou as consequências do seu desempenho. Mas eu, como cidadão, como professor, eu sempre prefiro que haja o máximo possível de informações para a tomada de decisões. Então eu lamento a ausência de candidatos no evento.
Tiago, obrigado, Reginaldo. Desculpa ter atropelado sua fala final aí. Tiago, sua opinião.
Olha, eu concordo bastante com aquilo que o Reginaldo acabou de falar em relação a... Trocando miúdos, na verdade, né? O debate hoje vale realmente aquilo que o Galo fez lá no seu galinheiro, né? Então, o cantar do Galo, o eco do debate depois, ele vai dar muito mais resultado para os candidatos. Nós temos candidatos aí que, às vezes, sabem aproveitar aquele timing do debate, né? Exemplo da eleição de 2016 municipal aqui em Maringá, até as últimas semanas, aquela virada que o atual prefeito Ulisses Maia deu em cima do Quinteiro, que era o segundo colocado, até então nas pesquisas, foi um pouco impulsionada pelo desempenho do Quinteiro nos debates. Um desempenho que, à época lá, a maioria da população achou que ele ficou a desejar. Ele poderia ter sido um pouco mais incisivo em relação à sua participação, à sua presença naquele debate. Então, vale muito mais a repercussão. Hoje em dia, o meme, né, nesse período de internet que a gente está lidando, o meme do debate, ele vai valer muito mais do que necessariamente a resposta do debate em si, ou uma proposta, ou algo que seja mais palpável ao eleitor. Agora, ontem saiu uma pesquisa lá no Instagram do Poder Data, não lembro quem foi não sei se foi a Reuters ou se foi uma outra agência internacional, que mediu no Brasil a presença da internet no tipo de informação do cidadão brasileiro. E a grande massa hoje, pelo terceiro ano seguido, se informa pelas redes sociais. E aí, dentro das redes sociais, se informa via WhatsApp, YouTube, né, que tem um poder de informação muito importante, né, tem muita gente que assiste canal de notícias no YouTube, e depois o Twitter, o Facebook e as outras mídias. Quer dizer, a internet de fato tomou o eco da televisão. E aí, num período eleitoral, por que não? Nós já tivemos isso em eleições passadas, alguns portais já estão fazendo sabatina, a CBN fez na eleição passada aqui em Maringá vídeos com os candidatos, por que não pensar em debates virtuais, né? Debates que possam ir para redes mais engajadas? É uma alternativa, uma espécie de debate às cegas ou de uma entrevista mais conflituosa que os candidatos têm recorrido nessa eleição são os podcasts. nós estamos vendo aí vários candidatos participando de podcasts de certa número de audiência, exatamente para conseguir furar a bolha e conseguir seduzir esse eleitor indeciso que o Reginaldo acabou de comentar, né? Então o podcast serve para isso também. Então, quer dizer, a gente continua tendo alguns debates, mas aquele debate clássico, bonito, aquele debate que o Reginaldo bem comentou, aquele charmoso, nós vamos ficar um pouco a ver navios, imagino eu, nessa eleição. Vão ter debates mais engessados e também aqueles mais estratégicos. Talvez no segundo turno a gente tenha uma disputa um pouco mais franca em relação aos debates.
Tem uma sabatina que a CBN vai fazer com os pré-candidatos, que inclusive começa agora, no dia 21, na terça-feira que vem. Começa de manhã, vai ser feito isso, das 8 às 9 da manhã. E aí selecionou o tempo conforme o desempenho dos candidatos das pesquisas, né? É nessa sabatina, nessa conversa com os pré-candidatos, Lula e Bolsonaro disseram que não vão. Vai Ciro Gomes, Simone Tebet, o André Janones vai, Luciano Bivar, enfim. Aí você vai diminuindo o tempo dos pré-candidatos conforme o desempenho deles nas pesquisas. A gente quer não, tem algumas plataformas que elas servem de você ter, por mais que elas, né, o Reginaldo fala, a televisão aí está em decadência, né? Tá, mas ainda é o meio de comunicação em que as pessoas mais se informam. Tá, mas não é ainda um meio de comunicação desprezável. O rádio cresceu no número de pessoas que escutam o rádio, né? Já a internet tem aquela coisa, muita gente acessa, mas não tem o selo do meio de comunicação que a gente considera que tem uma seriedade, um comprometimento, que tem uma qualidade da informação maior. E a gente sabe que os pré-candidatos, principalmente os dois primeiros, eles vão ter muito a responder em massa para os meios de comunicação, né? Na internet você cria seu discurso, você tem os embates, mas quase sempre é terra de ninguém, ainda é, né? Infelizmente, ainda é. Agora, nos meios de comunicação mais tradicionais, não. Vocês consideram que esses meios de comunicação que têm mais nome, têm mais peso, eles vão servir também de uma espécie de filtro para o eleitor, com sabatinas, com entrevistas, ou não? Vamos começar pelo Thiago e daí a gente encerra com o Reginaldo bem rapidinho, que eu estou em cima da hora. Então eu vou dar menos de um minuto para cada um, é bem rapidinho.
Olha, o Gilson, Reginaldo, em cima dessa pesquisa aqui, que eu também dei essa analisada ontem, né? Quando você vai perguntar para o eleitor a confiabilidade, ele ainda confia mais na TV, né? É impressionante ainda esse papel que a TV tem, né? Então, é talvez o órgão de imprensa um pouco mais isento, ou que dê essa possibilidade de debate, talvez esse debate na televisão dê um resultado bom aí para os candidatos.
Reginaldo, tua resposta é bem rápida, meu amigo, que eu tô ali quase.
Olha, isso, eu quando explico as coisas, não é que eu concorde, não. Eu tô demonstrando por que os jogadores jogam desse jeito.
Entendi, claro.
Eu não concordo com a ausência dos eventos. Não concordo mesmo, né? Aliás, quando eu era assessor, eu sempre recomendava participar de todos os eventos e se preparar para eles. Agora, explicando por que os jogadores jogam de um jeito ou de outro, eles vão fazer pesquisa. Vão fazer pesquisa para ver a repercussão da ausência. Uhum. Se ele perceber que ele corre risco, ele vai. Se ele não for, é porque a pesquisa que ele tem, quantitativa e qualitativa, está orientando o movimento. Agora, a hora que a água subir, a gente vai ver qual vai ser a reação.
O
né?
Cara participando.
Porque vai ter uma hora que a água sobe e a onça vai sair para beber água. Então é ali que é a questão, né?
Vamos ver. Meninos, muito obrigado. Bom fim de semana para os dois. Thiago, um abraço. Até semana que vem.
Valeu, Gilson, Reginaldo. E até semana que vem.
Reginaldo, um abraço. Até semana que vem.
Abraço, Gilson. Abraço, seus amigos. Bom fim de semana.
Entre em contato com o Reginaldo pelo Facebook e o Thiago pelo site dele.